Nós já estamos de volta e nós vamos conversar agora com o professor Altacir da Unipampa e também a professora Alessandra Troian para falarmos a respeito de um projeto de pesquisa que trata dos impactos socioeconômicos provocados pela pandemia da Covid-19 na Fronteira da Paz, com o objetivo de avaliar os impactos socioeconômicos do auxílio emergencial sobre as mulheres chefes de família residentes no município. Deixa eu começar a conversa com o professor Altacir. Importante esse projeto, e é importante todos os projetos da universidade, né? Mas esse, nesse momento, muito mais importante e relevante. Professor Altacir, boa tarde.
Sim, boa tarde, mais uma vez.
Então, quero agradecer a oportunidade aqui na RCC, especialmente de Valdinei, nesse momento, né, para a gente poder falar um pouco do projeto que a gente vem construindo aqui no município, né? Então, desde que do surgimento da pandemia, desde que a Unipampa suspendeu as atividades, né, de ensino em 16 de março, de lá para cá a gente vem realizando um conjunto de atividades, né, enquanto universidade, enfim, das mais diferentes formas, né, seja em campanhas de solidariedade, enfim. Mas há uma preocupação que foi surgindo e amadurecendo entre nós, colegas professores, eu, a professora Alessandra, a professora Vanessa e outros professores da UERGS, da UFSM, também foi da gente aprofundar, entender, de fato, os impactos da pandemia, os impactos socioeconômicos da pandemia para a nossa cidade, para a população aqui da nossa cidade. Né? Então, a gente começou, a partir desse momento, então, né, elaborar um projeto, né, pensar esse processo, porque há muita informação hoje, mas ainda não se há um acompanhamento no desenvolver desse processo todo que possa prever o antes, o durante e o pós-pandemia. Né? Então, essa é a nossa preocupação quando a gente elaborou inicialmente o projeto de pesquisa. Né?
Professora Alessandra, também seja bem-vinda aqui para falar um pouquinho a respeito desse projeto.
Boa tarde, muito obrigada. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. E, como o professor Altacir mencionou, é um projeto que tem um foco específico no grupo de mulheres que está recebendo auxílio emergencial, política do governo federal. Então, a preocupação no momento, e como compete nós das ciências sociais aplicadas, é entender a questão socioeconômica. Então, os profissionais da saúde têm se debruçado a entender um pouco a complexidade dessa doença, que é nova para todo mundo, e nós, a preocupação no momento é entender como essas mulheres, chefes de família, elas têm reagido frente à adversidade de perder emprego, de estar mais tempo em casa, de ter os filhos em casa, e de que maneira esse auxílio emergencial tem contribuído na lógica da financiarização, das finanças, da segurança alimentar desse grupo. Então, a nossa preocupação é no sentido como o auxílio emergencial ele vem a contribuir para essas mulheres chefes de família, e como o professor Altacir mencionou, é o pós, depois que isso passar, quando não tiver mais a transferência de renda, quando não tiver mais esse auxílio, como é que essas mulheres, chefes de família, vão se reinserir, como é que vai ser as finanças e a segurança alimentar dessas famílias?
Qual é o perfil dessa mulher hoje que recebe esse auxílio emergencial?
Emergencial. Bom, nós temos hoje, nós fizemos um recorte aqui em Santana do Livramento da quantidade de mulheres, né, segundo os dados do Portal da Transparência do Governo Federal. A primeira parcela ali entre final do mês de março e começo do mês de abril. São 3.047 mulheres. Dessas 3.047 mulheres, a gente fez um levantamento, fez uma seleção aleatória para selecionar 400 mulheres. Dessas 400 mulheres selecionadas, 340, todas elas, as mulheres que a gente selecionou, também têm o cadastro, o número de inscrição social, seja, tem o NIS, né? E dessas 400 selecionadas, 340 recebem Bolsa Família, né? 60 não recebem Bolsa Família. Ou seja, 85% dessas mulheres dependem do Bolsa Família.
Já estavam no Bolsa Família.
Já estavam no Bolsa Família. Só 15%
isso já
não.
É um indicador.
Já é um indicador. Então, a partir daí, a gente percebe o quê? Que a responsabilidade e as condições dessas mulheres, da grande maioria, 85%, elas têm uma renda pequena e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, porque, né, são famílias monoparental, cabe a elas a responsabilidade toda.
Mas também acende outra luz, deixa eu colocar aqui,
da família.
Porque se ela já está lá com Bolsa Família, ela não tem uma outra renda a não ser o Bolsa Família. Passa a ter o auxílio emergencial, daqui a pouco sai, volta para o Bolsa Família e ainda não tem o seu problema solucionado.
É, ela tem, ela pode ter outra renda, algumas têm, né? Porque para se enquadrar no Bolsa Família não precisa ter renda zero, né? Então há um teto nesse sentido, mas a gente não sabe. Normalmente são rendas complementares, né? Eu cito aqui com exemplo as catadoras, que quase todas elas, a grande maioria, mulheres, recebia o Bolsa Família, né, ali por mês, e o restante catando, na verdade, do resultado da coleta que fazia. Mas, como muitas têm, têm pessoas de risco em casa, ou têm as crianças pararam de ir para a escola, ela teve que abandonar aquele trabalho autônomo, às vezes, que fazia, ou mesmo de diarista, enfim, para ganhar um dinheiro, enfim, então se reduziu mais ela. A gente não sabe o tamanho do impacto que isso, que a pandemia vai ter para a vida dessas mulheres.
Na verdade, eu acho que essa é a questão de pesquisa. Entender um pouco, conhecer o universo dessas mulheres monoparentais, as chefes de família, e entender um pouco como a pandemia afeta e como a transferência de renda ela auxilia, ou de qual é o comportamento dessa renda. Se ela vai dar mais segurança financeira e aí automaticamente segurança alimentar, então conseguiu com que as famílias se alimentassem e reduzisse a preocupação financeira das mulheres, ou de fato essa pandemia e o auxílio financeiro ele não tem essa, não cumpre a função, porque acaba que as atividades laborais foram interrompidas e mais atividades para essas mulheres com outras atividades. A gente não sabe. É por isso a ideia da pesquisa. A pesquisa é fazer um diagnóstico, conhecer, entender a realidade, a situação, e a posterior, terminada a transferência de renda ou finalizada a pandemia, fazer uma nova intervenção para fazer uma comparação nos dois tempos.
Porque a preocupação que a gente tem observado, né, e que é uma dúvida para nós e que a gente precisa esclarecer por meio de uma pesquisa é o pós-pandemia, né? Então, embora elas tenham recebiam até recentemente, receberam as parcelas de 1.200, né? Esse valor agora caiu para 600, mas ele é até final do ano. A gente não sabe se ele vai continuar ou não, né? Provavelmente o governo já tem dito que não. Então, como vai ser o pós-pandemia? Aquela atividade que ela tinha de complementação de renda anterior vai ser retomada ou não?
Sim. Né?
Então, essas são dúvidas assim, que a gente tem a preocupação. Por isso, nós trabalhamos com esse grupo. Também conversamos com a Secretaria de Assistência Social do município, porque o que nós queremos com a pesquisa, e que aí a gente quer pedir a todos os ouvintes, ou enfim, que são as pessoas que nós vamos entrevistar, né? A gente vai entrevistar 342 pessoas, que colaborem no momento que as pessoas ligarem. Então nós temos um grupo de estudantes que vai fazer as ligações, nós também em algum momento, para fornecer as informações.
Então.
Tá? Porque a ideia é posteriormente ver como nós, enquanto instituição, enquanto universidade, o poder público, pode criar política para essas mulheres.
Sim.
Porque nós vamos ter o perfil delas, é possível fazer, olha, é possível a Unipampa propor, junto com a Secretaria de Assistência Social, um curso de capacitação para que elas possam, então, a partir daí, desenvolver alguma atividade que gere renda, enfim. Então esse é o objetivo nosso, a gente tentar conhecer esse universo, como ela era a atividade delas, o que elas desenvolvia a vida dela, anterior à pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Tanto nisso que a professora Alessandra levanta, nos aspectos financeiros, nos aspectos de segurança alimentar, nutricional, enfim. Né?
E a importância para a economia local também, né?
Sim, acho que é um tema que o professor Altacir vem trabalhando muito forte, com as catadoras, economia solidária, e é um tema que me interessa muito, porque há 6 anos que eu estou na Unipampa e há 6 anos que eu venho trabalhando muito a questão da produção e o consumo local, o desenvolvimento local, o comprar e consumir aqui. Eu grito em aula desde da greve dos caminhoneiros, que tá cada dia mostrando mais a importância da produção, fomento. Desenvolvi uma pesquisa junto com a professora Débora Hoff sobre o impacto da pandemia no comércio local, na economia local. Está mostrando, está claro a necessidade da gestão pública local fomentar o consumo. Então, se viu Bagé na região, campanhas, propaganda, todo um fomento ao consumo local. E aqui tem graves problemas. O próprio recurso do Fundo Nacional do Desenvolvimento para Alimentação Escolar, do FNDE, ao invés de ser usado para comprar alimentos locais, para cestas básicas, está sendo usado para comprar alimentos de fora. Então, enquanto isso acontece...
A gente não consegue fortalecer nossa agricultura familiar com o dinheiro que está lá disponível.
Que é para ela, que por lei 30% deveria ser dela. Então, isso são temas que são muito caros para mim, que trabalho com agricultura familiar, os assentados, a produção e o consumo local. E temas muito caros para o professor Altacir, para a professora Vanessa Dutra, que é parte da pesquisa e que trabalha com esses dados. Então, para nós, o que importa agora é entender, a pesquisa tem esse papel, entender como isso se comporta, para daqui a pouco o passo seguinte é propor ações e políticas públicas nesse sentido. Então, o nosso apelo hoje é uma pesquisa séria, é uma pesquisa que passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa, que ela é institucional, vai ser executada pela Unipampa, mas está em parceria com a UERGS, com a UFSM. Nós somos um grupo que faz mais de um mês que estamos passando por capacitações, treinamentos. Nós vamos ligar para essas mulheres, então, em função da própria pandemia, a pesquisa vai ser por telefone. Então, nós vamos ligar, nos apresentar e, mediante consentimento, nós vamos aplicar um questionário. Então, o nosso apelo é no sentido... Por favor, contribuam, é importante para o todo. Então, o dado individual não vai ser divulgado, só importa o todo, é a análise do grupo de mulheres, não da mulher A ou B, porque a gente não vai divulgar dados individuais, mas a carência de dados e informações para poder contribuir nesse processo de desenvolvimento.
E ainda bem que a gente tem a Unipampa, que a gente tem a UERGS, o IFSUL, tem o pessoal do polo da UAB, aqui em Santana do Livramento, que pode desenvolver esse trabalho, né? Professor Altacir, algo a mais que a gente é importante colocar nesse momento aqui para os nossos ouvintes?
Então, a gente quer mais uma vez, então, reforçar, né? Eu acho que isso que a professora Alessandra colocou, né? Da importância das pessoas. A gente pede que as pessoas, se alguém ligar, né?
O pessoal vai se identificar, da Unipampa e tal.
Que, né, que contribua com a pesquisa, né, porque é importante, não uma pesquisa simplesmente para nós, né, mas ela tem esse objetivo de propor alternativas pós-pandemia. Esse é o grande dilema aí que ainda nós ainda vamos passar por ela, né, no momento que... o auxílio emergencial, ele tem sido um instrumento importante, a gente tem visto para muitas famílias, né, para manutenção da renda, próprio consumo aqui da atividade na cidade, né, são milhões por mês, embora ela tenha caído 50% agora recentemente, né, reduzido pela metade, mas ele tem um papel importante. Agora, posterior a isso, há todo um questionamento. Nós sabemos que vai ter uma retração grande da economia esse ano, ainda não se sabe percentual certo, mas vai ser o maior histórico, né, em termos de retração já ocorrido no país, que pode variar de 8 a 10% aí, né? Isso consequentemente vai impactar no emprego, na renda das pessoas, enfim, né?
Obrigado, professor Altacir.
Então, a gente está pedindo para que as pessoas, então, nos ajudem nesse sentido, né? E a gente quer agradecer mais uma vez, então, a ECC pela oportunidade da gente poder mais uma vez aqui colocar e pedir o apoio da sociedade nessa pesquisa.
Professora Alessandra Troian, volte sempre, volte mais vezes aqui para a gente conversar, viu?
Muito
Seja
obrigada.
Sempre bem-vindo aqui, muito obrigado pela sua participação conosco hoje. Não sei se a senhora tem algo a mais a acrescentar aí.
Acho que como mulher, como pesquisadora na área e como me identifico com a temática, eu gostaria de pedir para que as mulheres, esse universo de 400 mulheres que a partir da semana que vem vão estar recebendo ligações, não tenha medo, o telefone, o contato de vocês foi cedido pela Secretaria de Assistência Social, num acordo de confidencialidade. Então, nós temos todo um acordo de confidencialidade com as informações. Você que foi sorteada e que nos próximos dias receberá uma ligação, participe, contribua. A lógica da pesquisa e a pesquisa séria, como ela se propõe, é contribuir para o processo de desenvolvimento.
Muito bem, obrigado então, professora Alessandra, professora Altacir da Unipampa. Depois do intervalo, a gente volta, Rodrigo, com mais Boa Tarde Cidade.